No explicador de hoje é nosso convidado o professor e investigador Carlos Antunes. Tem-se dedicado ao estudo e previsão da evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal. Carlos Antunes, muito bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia. Obrigado, eu também.
Este explicador com Carlos Antunes tem entrevista conduzida por Carla Jorge de Carvalho e também Paulo Ferreira.
Carlos Antunes, bom dia. Começamos por lhe perguntar se está surpreendido com a dimensão que a pandemia está nesta altura a assumir em Portugal.
Surpreendido não, porque dado que tenho acompanhado muitos países europeus e países fora da Europa na sua evolução da segunda vaga, tal como na primeira, a surpresa obviamente não é significativa. A surpresa será evidentemente no atraso da tomada de decisão face à situação emergente que nós vivemos. Isso sim, é uma incerteza. Se na primeira vaga de facto atuámos de forma rápida, na segunda vaga levámos muito tempo a acreditar que estávamos de facto perante uma segunda vaga e perante um crescimento exponencial.
O Primeiro-Ministro, aliás, assumiu há poucos dias que não esperava que a segunda fase da pandemia chegasse tão cedo. Com base nos factos e os sinais reais que havia, poderia de facto esperar-se só mais tarde o crescimento exponencial dos casos de infecção?
Não, porque, reparo, o indicador fundamental que nós seguimos todos e toda a gente hoje o conhece, que é o número de reprodução de novos casos, que é o da infecção, que é o R, o R sempre teve positivo desde meados de agosto e, portanto, quando o R, positivo, aliás, acima de 1.
Acima de 1,
R,
não é?
Exatamente. Quando o R está acima de 1, nós estamos em crescimento exponencial.
Significa que uma pessoa contamina mais do que uma pessoa em média, não é?
Exatamente. Se tivermos um R igual a 1.1, no dia seguinte nós vamos ter cerca de 10, nos dias seguintes vamos ter cerca de 10% mais casos do que nos dias anteriores. E, portanto, podemos estar a crescer significativamente. Dou, por exemplo, o exemplo da Índia, que teve o R sempre entre 1.01 e 1.08, portanto, um valor muito próximo de 1, e passou de 5 mil casos em junho, julho, para 80 mil casos. Portanto, nós não podíamos, obviamente, ignorar esse facto de que, a partir do dia 19, os casos começam a aumentar, 19 de agosto começam a aumentar, e que 7 dias depois de abrirmos as escolas, portanto, a dia 24 de setembro, 7, 8 dias depois de abrirmos as escolas, a incidência começa a aumentar significativamente. E, portanto, a segunda onda, efetivamente, a segunda vaga, começa a 24 de setembro, como impacto do aumento dos contactos e da mobilidade da nossa atividade.
Portanto, estabelece uma relação direta entre a abertura das escolas, o início do ano letivo e o crescimento exponencial de casos.
Ah, isso é evidente. Ou seja, bem, corrigindo, o crescimento exponencial começa a 19, okay, de agosto, mas é uma exponencial muito baixa, né, de grau baixo. A partir de 24 de setembro, o grau é elevado, é elevadíssimo. Okay? Do ponto de vista da análise de risco, que há aqui uma falha significativa, nós sabemos que o Centro Europeu de Controlo de Doenças utiliza dois indicadores para análise de risco. Utiliza a incidência acumulada a 14 dias, mas utiliza também a taxa de aumento dessa incidência. Nós atualmente só estamos a usar um indicador. A taxa de aumento de casos é significativo, é mais importante, porque eu posso ter uma área, uma região com 240 casos, mas se o aumento da taxa é baixo, o risco não é elevado. O risco até pode ser moderado. Ora, a partir, nós em outubro, no início de outubro, nós chegámos a ter taxas de 7%. Quem é da área de economia percebe o que é o crescimento a 7% ao dia ou 7% ao ano. Nós lembramos em 2008, quando o Ministro das Finanças chamou a atenção que a dívida portuguesa não era insustentável porque nós estávamos a ter uma taxa acima de 7%. O que é que significa 7% ao dia? Ao fim de 10 dias nós duplicamos os casos e ao fim de 20 dias nós quadriplicamos e assim sucessivamente.
É galopante a evolução, não é?
É galopante. Ora, nós atingimos taxas de aumento de incidência de 7% a ordem ali 13 de outubro. E, portanto, aí era já um sinal que já não estávamos a controlar. Quem faz análise de risco, e agora deixe-me só explicar um bocadinho aqui os critérios que devem ser usados para a decisão da emergência. A emergência é um parâmetro muito criterioso do ponto de vista da análise de risco. Utilizamos isto nas alterações climáticas, que é da área onde eu trabalho mais significativamente nos últimos 5 anos. A emergência é o produto do risco vezes a urgência, sendo que a urgência é a razão entre o tempo necessário para uma medida tomar, ter impacto e o tempo que eu tenho disponível. Quando o tempo necessário que eu necessito é superior ao tempo disponível, portanto, a urgência ultrapassa o limite da capacidade de mitigar um determinado risco. Ora, nós aplicando esta análise de emergência e considerando que a emergência, tal como o risco, tem 5 níveis, nível 1 a nível 5, tal como na proteção civil, do azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, nós entramos no laranja em Portugal, a nível nacional, a 9, 10 de outubro, ou seja, o estado de emergência devia ser acionado entre 4 a 12 de outubro, estou a falar isto de forma criteriosa, ok, fazendo o produto do risco vezes a urgência, terminando o nível de emergência, portanto, o nível de emergência passou a ser máximo a partir de 12 de outubro.
Carlos Antunes, mas terá havido aqui um fator que tivesse ajudado o governo a protelar a tomada de medidas, que é o facto da epidemia estar a atingir, sobretudo, faixas etárias mais jovens e, portanto, também com uma expectativa de uma gravidade menor da doença. Foi isso que atrasou a decisão?
Talvez, olhando para trás, talvez, mas haverá outras razões. Haverá a questão do impacto económico que nós tivemos na primeira vaga, que é evidente, e havia uma certa esperança de que a gravidade da situação não sobrecarregasse significativamente o Serviço Nacional de Saúde. Okay. E como estávamos a olhar muito para a taxa de letalidade estava a diminuir, portanto a mortalidade estava a ser baixa, isso terá talvez de facto contribuído para esse atraso da decisão. Contudo, mas reparo a seguinte questão fundamental desta método criterioso de determinar a emergência. Que é, nós para tomarmos uma medida, por exemplo, ontem o Primeiro-Ministro referiu de que já se está a ver uma desaceleração dos casos. Não é correto a afirmação que ele faz, porque a desaceleração dos casos, sem eles estarem a diminuir, portanto eles continuam a aumentar, mas uma aceleração mais baixa, inicia-se no final de outubro, portanto 9 dias antes de tomada de iniciarmos esta
emergência. Ou seja,
emergência.
O fenómeno existe, mas não pode ser atribuído às novas medidas.
Claro, porquê? Primeiro, só os dados de hoje e de ontem é que podemos ter impacto da tomada de medidas dia 9. Devido ao período de incubação e o atraso da notificação e do diagnóstico dos casos, não só ao fim de 7 dias a 10 dias é que começamos a ver impacto das medidas. E por isso, quando nós queremos tomar uma medida de emergência, nós temos que saber qual é o período necessário para que as minhas medidas sofram impacto. E o que eu estimo são cerca de 14 a 15 dias. Entre a tomada de decisão, a implementação das medidas no terreno e o impacto dessas medidas. São 14
Antunes,
dias.
E agora, olhando para as próximas semanas, as contas que faz e as previsões que vai avançando, o que é que dizem? De facto, esse efeito vai começar a sentir-se, o efeito das medidas tomadas recentemente? E o que é que podemos esperar em termos de número médio de casos?
Ainda é cedo, até porque os dados de ontem vieram estragar um bocadinho as contas. Porquê? Porque apareceram 4.375 casos que estavam, digamos, não introduzidos no sistema e à data eu ainda não sei quais são as datas desses casos. Eu preciso disparar dados que me sejam enviados pelo Instituto Ricardo Jorge para reposicionar esses casos que são atrasados. Eu distribuí-os pelos últimos 23 semanas e, portanto, tenho ainda uma análise que ainda é um bocado provisória, mas não será muito diferente daquilo que analisei. O que nós, o pico, digamos, o ponto de inflexão em que os casos estabilizam e depois começam a diminuir está a andar ali entre final de novembro, princípio de dezembro. Okay, com alguma incerteza. E podemos andar entre os 7 mil, 8 mil casos em termos médios.
Nessa altura?
Nessa altura. Isto, digamos, se a tendência da diminuição do R se verificar. Porque se o R se estabilizar, vai acontecer aquilo, ou seja, o R tem que baixar para baixo de 1.0. Nós não podemos deixar acima de 1.0, porque enquanto estiverem acima de 1.0, os casos estão sempre a aumentar de forma exponencial. Há outro indicador muito importante que tem evoluído de forma positiva, mas que agora estabilizou, que é o período médio de duplicação de casos. Nós chegámos a ter um período médio de 9 dias. Foi cerca de 12, 13 de outubro.
Ou seja, era preciso 9 dias para que os casos fossem o dobro do que eram no primeiro dia da contagem.
Naquela fase, exatamente, estávamos a 7% de taxa diária. Atualmente, nós estamos entre os 20 e os 30 dias de duplicação de casos, porque a taxa está a diminuir. E este período, normalmente, vai aumentando. Se ele continuar a aumentar, significa que a taxa está a diminuir, novos casos diários, e que o R também está a convergir para 1. E é fundamental que o R baixe de 1, mas nós não podemos deixar sequer em 1. Temos que olhar para o caso da Irlanda, para o caso, por exemplo, de Israel. A Irlanda trouxe o número de casos de 2 mil para 350 em 15 dias. Isto é fundamental. Porquê? Porque se nós continuamos na casa dos 6 mil casos diários, nós vamos ter sempre números acima dos 2 mil e tal, 3 mil internamentos e acima das 300 camas de UCI. E isso é uma situação muito crítica. Começámos no dia 1, dia 2 de novembro, com o número de camas nas UCI acima dos 300. E a minha estimativa é que a gente vai ficar acima desse, se não conseguirmos achatar a curva efetivamente, como a Irlanda o fez, nós vamos ficar até janeiro, fevereiro, com acima de 300 camas. Isso é muito crítico, é muito crítico.
A Irlanda confinou e nós não estamos a fazer isso.
A Irlanda confinou, foi o primeiro país da Europa a confinar e em 15 dias tomou a decisão num período em que o R já estava a baixar. Do meu ponto de vista, foi uma estratégia extraordinária, porque foi o golpe final no chamado R. Trouxe o R para 0,87. Está agora com uma média de 500 casos. E esse é o nível que é respirável, ou seja, que eu posso gerir o meu sistema de saúde e que a letalidade é, digamos, baixa.
Uhum.
Nós perdemos esse controle. E agora, para conseguir retomar esse controle, nós temos que trazer os 6 mil casos, 6.200 casos que estamos a ter atualmente, temos que trazer para baixo dos 3 mil. É um esforço significativo.
Carlos Antunes, isso só se faz com medidas muito mais duras em termos de confinamento e de isolamento das pessoas?
Há dois princípios fundamentais que o Dr. Filipe Froy já fez referência. Né? Ele utiliza três fatores, eu utilizo mais um fator, que é os meios. Ele fala que há três fatores que ele diz que é a informação, a tomada de decisão e a adesão às medidas na tomada de decisão. Eu acrescento mais um fator, que é os meios. Não é só as medidas que importam, importa também a adesão às medidas, ou seja, o cumprimento efetivo dessas medidas. Okay?
E isso é um fator de risco nesta altura?
Muito importante. Quando falamos em risco, a gente fala em risco, há muitas formas de falar em risco. Portanto, quem analisa o risco sabe que o risco é uma função matemática. Nós podemos definir o risco como o produto da probabilidade vezes a suscetibilidade vezes a exposição. A suscetibilidade é máxima, todos nós somos suscetíveis, portanto podemos tirar ali a suscetibilidade igual a 1. Fica a probabilidade e fica a exposição. O que é a probabilidade? A probabilidade é a probabilidade de eu ter contacto com o vírus, contactar alguém que tenha vírus. As medidas de mitigação servem para reduzir, para mitigar essa probabilidade, ou seja, para que eu no dia-a-dia a probabilidade de entrar em contacto com alguém infectado seja mínima. Por isso é que as pessoas infectadas são recomendadas e ficam em casa em isolamento profilático, porque é para reduzir a probabilidade. A exposição. A exposição é combatida através da proteção individual. Quando eu utilizo um EPI, uma proteção individual, eu estou a reduzir a exposição. Apesar da probabilidade de ser alta, eu contactar com alguém que está infectado, se eu tiver uma proteção, eu reduzo a minha exposição. Logo, automaticamente, eu reduzo o vírus, o risco. Vejamos, os médicos estão nas UCIs. Eles todos os dias estão em contacto com o vírus. Contudo, uma pequena parte de médicos nas UCIs fica infectado. Porquê? Porque ele utiliza os equipamentos de proteção individual. Portanto, ele está a atuar na exposição, ele está a reduzir a exposição ao contacto.
É preciso conjugar esse tipo de proteções e de medidas. Carlos Antunes, estamos a chegar ao fim aqui do nosso tempo. E o Carlos Antunes expôs os indicadores, a forma como os lê, como os trabalha e as conclusões que deles tira. As autoridades de saúde fazem a mesma coisa?
Fazem. Nós, como sabe, eu estou em contacto com um colega da faculdade, que é, temos assessor, que acompanha várias equipas, vários grupos de trabalho que apoiam o Ministério e a Direção-Geral de Saúde. E um desses grupos de trabalho foi exatamente os mapas de risco, não é? E, portanto, obviamente há aqui uma decisão que tem que ser tomada a mais alto nível. Há várias formas de analisarmos o risco, não é? Umas, digamos, mais permissivas, outras mais restritas. A decisão cabe sempre às instâncias superiores. E a nível técnico também existe, digamos, não há consenso, não é? Digamos, há Digamos que às autoridades foram propostas um conjunto de estratégias de análise de risco, digamos, três matizes de risco, não é? E o CISOR toma a decisão por uma estratégia de análise de risco.
E essa é mais rigorosa ou mais permissiva, como disse?
A que foi tomada é muito mais permissiva. Como eu disse há pouco, estamos a utilizar apenas um indicador, que é a incidência acumulada a 14 dias, não estamos a olhar sequer para a taxa.
Muito bem, okay. Carlos Antunes é professor e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Nos últimos minutos ajudou-nos aqui a olhar para estes estudos e previsões da evolução da pandemia em Portugal. Carlos, muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
Obrigado.
E bom resto de dia.
Bom dia. Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.